e não param. É impressionante, né? O assunto que nós trouxemos aqui no início do programa, não param de surgir novas informações sobre a preocupação mundial com o coronavírus. Na China não para de crescer o número de casos. Número de casos na China. Segundo a agência Reuters, a Comissão Nacional de Saúde confirmou que mais de 3 mil médicos que trataram de pacientes com coronavírus também contraíram a doença. E assim, para mim, a imagem do dia é essa longa, longa fila, milhares e milhares de pessoas preocupadas na Coreia do Sul com máscaras. Eles querem máscaras para se proteger, sair à rua, lá é inverno. Será que isso pode acontecer com o nosso inverno aqui? Deixa eu trazer aqui para o programa a secretária estadual de saúde, Arita Bergmann. Secretária, bom dia.
Bom dia, escola. Bom dia, Juliana. Bom dia para a Carolina. Bom
Muito
dia.
Obrigado por nos atender nessa manhã de segunda-feira de carnaval. Tá? Eu sei que é um intervalo de trabalho para vocês aí, mas esse é um assunto que está sobressaltando o mundo, secretária. Nós queremos saber qual é a preocupação que nós teremos que ter aqui e quais são as medidas que estão sendo planejadas para evitar que nós sejamos pegos de surpresa pela estrutura necessária para atender a população.
Bom, o Estado do Rio Grande do Sul, em conjunto com o COSEMS, que é o Colegiado dos Gestores Municipais, Federação das Santas Casas, FAMURS, nós estamos desde final de janeiro organizando todas as estratégias necessárias para que tenhamos uma retaguarda de equipe e de serviços para fazermos o enfrentamento desse vírus que realmente nos deixa em estado de alerta permanente, mesmo no intervalo de carnaval. Até porque o fluxo de pessoas tem aumentado nesse período, mas em qualquer período, nós sabemos que pessoas viajam, e esse aumento de um último dado que nós temos de 14% fora da China realmente nos deixa muito mais preocupados do que já estávamos. Mas nós criamos o plano de contingência. Nós implantamos o Centro de Operações de Emergência. Essa mesma organização foi multiplicada para todas as regionais de saúde. Estamos semanalmente, através de webconferência, orientando, atualizando dados. Os municípios também criaram os seus planos. E certamente nós não temos dimensão do que pode acontecer, mas consideramos o Brasil e o Estado do Rio Grande do Sul e preparados, de certa forma, acho que estamos bem preparados para o enfrentamento de uma possível pandemia. Mas nós também queremos aqui dizer que o inverno certamente nos preocupa, uma vez que dos 16 casos suspeitos, seis foram excluídos, mas os 10 descartados apareceram vírus, como H1N1, H2N3, então está circulando vírus de influenza e outros vírus de doenças respiratórias, então nós temos que nos preocupar sim.
Perfeito.
Mas estamos trabalhando muito, organizando a rede, orientando os profissionais, criando fluxos, que é muito importante. Sempre que tem um caso suspeito, as equipes têm que valorizar e começar a avaliar.
Tem duas coisas, tem dois símbolos do combate à proliferação do coronavírus, que são o álcool gel e a máscara. Esses são símbolos, sobretudo, da Ásia, nessa época do ano, que é inverno. A Secretaria de Saúde estuda a compra desses itens para distribuir para a população?
Sim, nós estamos aguardando para verificar o que o Ministério da Saúde pode nos fornecer, uma vez que tem lei federal e que se aplica, evidente, aos estados e municípios, de compras emergenciais. Mas essa é uma preocupação, os equipamentos de proteção individual, não só para os profissionais, como para os pacientes, mesmo em casos leves, que estejam em atendimento domiciliar, né, é importante que eles usem máscaras. Uhum. Né, e a equipe, com certeza, tem que se proteger também, uma vez que tu mesmo acabaste de citar, né, que profissionais de saúde são também vítimas, né, desse vírus, e essa é uma preocupação presente. Mas eu também queria dizer que a nossa regulação estadual, né, nós já fizemos contato com os hospitais que são referência para fazer retaguarda, se for o caso, tanto para situações mais leves, que precisem, leves no sentido de que há necessidade de internação hospitalar também, dá para verificarmos, e temos isso, a disponibilidade de leitos de isolamento, leitos clínicos, como também já mapeamos na leitos de UTI para casos gravíssimos. E evidentemente que a letalidade estava, nós estávamos com uma informação de que era em torno de 2%, mas se houver aumento da letalidade, e pacientes idosos são os mais sensíveis, né? Então, nós estamos também com uma força-tarefa junto aos hospitais para termos leitos disponíveis.
Secretária, de alguma maneira a população pode ajudar, contribuir às autoridades de saúde no combate à doença?
Bom, como tem uma classificação de casos suspeitos, sempre é importante informar, né, que caso suspeito é aquela pessoa que tem febre ou algum sintoma respiratório, algum sinal, né, se ela viajou nos últimos 14 dias agora para esses países, que não só a China, né, que já não sei se já foi citado aí no programa, mas Itália, Coreia do Norte, do Sul, Japão, Singapura, Tailândia, Vietnã, e cada dia aparecem novos países, né, que essas pessoas procurem, né, a unidade básica de saúde. Se for caso suspeito e tiver algum contato também com os mesmos sintomas, também deve estar em cuidado, dependendo do caso, domiciliar. Assim como se tiver diagnóstico confirmado, né, do coronavírus, bom, aí o cuidado redobra, né, porque aí precisa uma observação mais presente, como todos os casos, mas mais ainda. O que, que a população tem que cuidar? Né, é lavar as mãos, né, é estar em ambientes arejados, né, e se tiver sintoma, procura uma unidade de saúde, mas não há no Rio Grande do Sul e no Brasil nenhuma situação que gere pânico. Por exemplo, o fato de um chinês chegar no estado do Rio Grande do Sul, né, tanto é que se confirmou os casos repatriados, que nenhum tinha, né, o coronavírus. Uhum. Então, sim, todo cuidado é pouco, mas em linhas gerais é isso.
Tá. Secretária, quando estourou o H1N1, a questão de uns 10 anos aqui no Rio Grande do Sul, houve de fato uma pandemia no mundo e os casos chegaram ao estado. Algumas medidas naquela época foram tomadas, como por exemplo hospitais de campanha, aquilo chamou muita atenção, na frente do Clínicas, do Conceição, hospitais improvisados, isolados do hospital, do prédio do hospital propriamente dito, para não misturar os tipos de pacientes, e com pacientes sendo atendidos do lado de fora, em hospitais improvisados. A senhora vê alguma chance, diante do avanço da doença, da proporção que ela está tomando, disso ter que ser tomada, dessa medida ter que ser tomada de novo aqui?
Com certeza. Por quê? Porque os serviços de emergência hospitalares, eles atendem toda a população referenciada ou aquela que procura espontaneamente. Se houver aumento, né, de casos com esses sintomas que nós já falamos, é importante que se separe, né, o atendimento. Então, nós já tivemos em contato com a direção do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, conforme tu citaste, agora se tivermos uma nova situação, para remanejar a entrada de pacientes com sintomas, separado daqueles demais que procuram assistência por outros motivos. Se houver necessidade, sim, vamos adotar essa prática, porque ela colabora para que se tenha contatos diretos, né, de pessoas com possíveis com sintomas e com classificação de casos suspeitos, que serão avaliados pelo nosso LACEN, nosso laboratório estadual, bem como encaminhados para o serviço de referência como a Fiocruz, para confirmar ou não se se trata do Covid-19. Estamos sim pensando nisso e já tratamos com os grandes serviços, assim como no interior também. Quando eu falei em fluxo, né, é importante que os municípios...
Estamos lhe ouvindo.
É importante que os municípios... organizem o fluxo, por exemplo, nas UPAs, que tem um grande volume de pessoas, no serviço de emergência. Se começar a aparecer muitos casos, que separe numa entrada diferenciada para poder avaliar cada caso. E se houver necessidade, vamos buscar apoio para fazermos ambulatórios, volantes, ou até hospitais de campana, conforme citado.
Secretária, hoje em Gaúcha ZH e também na Zero Hora de hoje, a gente tem uma reportagem sobre esse esforço gigantesco que foi feito pela Secretaria para colocar os repasses em dia para prefeituras e hospitais aqui no Estado, né? O início do ano de 2019 foi muito difícil para vocês, mas no fim do ano o governo conseguiu, então, regularizar toda essa bronca, né? Toda essa dívida, uma dívida de 1 bilhão, praticamente equacionada, encaminhada, né? E a gente conversou lá no seu gabinete, enfim, alguns dias. Eu sei que vocês têm um orçamento super, assim, restrito, né? E é preciso se ajustar a ele. Com essa história do coronavírus, se isso chegar aqui no Estado, vocês conseguem manter a previsão orçamentária? Dá para fazer tudo isso e ainda manter a regularidade nos repasses? Ou corre o risco de faltar dinheiro, de vocês ter que tirarem de outra área para fazer isso?
Olha, Juliana, a saúde se faz com a colaboração dos entes, né? Ela é uma gestão compartilhada. Então, a União tem dado todo o suporte, aliás, suporte técnico de excelência através do Ministério da Saúde. Os municípios também têm a sua contrapartida e o Estado também. Na área de vigilância em saúde, em específico a vigilância epidemiológica, nós temos saldo de recursos de custeio para várias finalidades. Por exemplo, a dengue, tanto é que na matéria nós conversamos que o Estado do Rio Grande do Sul, em função do aumento do número de casos de dengue, aliás, é importante que se diga, a dengue mata, é importante que se faça vacina para o sarampo, é importante que se fique em atenção com a febre amarela. Então, se for preciso usar recursos de custeio para compra de insumos, inclusive para locação de equipamentos, o faremos. Mas acreditamos que mesmo com orçamento apertado, nós temos clareza da nossa responsabilidade de fazer gestão orçamentária e financeira e vamos conseguir passar este ano, porque se 2019 foi difícil e foi possível fazer a colocação em dia desse passivo muito expressivo, nós até setembro terminamos de pagar o que estava empenhado para as prefeituras. Então a gente vai ajustando, vai remanejando, vai cortando naquilo que não é essencial ou aquilo que é possível, como já o fizemos em vários contratos em atividade meio, e acreditamos que vamos conseguir passar este ano, mesmo que tenhamos uma situação digamos, mais grave. Esperamos que a vigilância, a atenção primária, os serviços instalados possam dar conta sem maiores riscos de colapso na questão financeira.
Tá bem. Secretária Arita Bergmann, muito obrigado pela sua atenção. Bom dia para a senhora.
Bom dia a todos os ouvintes, e que seja uma segunda-feira leve, né, e que possamos estar preparados para enfrentar todas essas situações que nos preocupam. Um abraço.